Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia. Está começando o programa Fala Mulher de hoje, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que conta com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, e Oxfam. E a gente começa o programa desta sexta-feira, dia 29 de novembro de 2013, dizendo que o dia 1º de dezembro, próximo domingo, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A AIDS é uma doença que ataca o sistema imunológico do ser humano, permitindo que seu organismo fique fragilizado, podendo ser contaminado com o vírus de várias outras doenças. O vírus responsável pela doença é o HIV, vírus humano da imunodeficiência, fazendo da AIDS a quarta doença que mais causa morte no mundo. Instituído no final da década de 80, o dia 1º de dezembro une pessoas do mundo todo a fim de fazer um manifesto de conscientização sobre a doença e seus maiores problemas. As formas de contágio são através do uso compartilhado de seringas, alicates de unha, instrumentos não esterilizados que furam e cortam, gravidez de mulheres infectadas e principalmente através de relações sexuais. As transfusões de sangue também são uma forma de contágio, mas no Brasil este risco chega a quase zero. Porém, tivemos casos de milhares de pessoas infectadas dessa maneira, como o caso do sociólogo Herbert José de Souza, conhecido por Betinho, em 1986, portanto, há 27 anos. Com isso, foram criadas campanhas de defesa aos direitos dos portadores do vírus do HIV, fundando-se a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Segundo informações do Ministério da Saúde, no Brasil, entre 1980 e 2007, foram constatados mais de 470 mil casos de contaminação. No âmbito mundial, a contaminação chega a 7.500 casos por dia, sendo que até o fim de 2007, os casos atingiram 33 milhões de pessoas, por dados da Organização Mundial de Saúde. Os principais sintomas da doença são diarreias, herpes, infecções cerebrais e o aparecimento de câncer. Além desses, como o organismo da pessoa infectada encontra-se muito fraco e debilitado, surgem outras doenças como gripes, pneumonia, tuberculose, meningite e demência, já em estágio bem mais avançado. O tratamento da doença é feito através de um coquetel de drogas descoberto em 1995. Porém, a medicação, por ser muito forte, causa efeitos colaterais como a diminuição das disfunções renais e do fígado. Além disso, os pacientes necessitam de acompanhamento médico. Nós vamos trazer a primeira música do programa Fala Mulher de hoje e na volta a gente vai falar dos casos de AIDS entre mulheres no país, a situação das mulheres diante deste grande mal que é a AIDS, já que dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra esta doença. 1h52, chegando à primeira música do Fala Mulher, a gente volta daqui a pouco com essa e muito mais informações.
Água de beber, água pra lavar, água pra viver, água. Água de chover e de cozinhar, água de benzer, água. Água do grotão, lá do Riachão, água de lagoa, que coisa boa, água de baixinho, é a terra no cio, que dá o fruto que vem matar a fome tirana. Água de poço, se o osso é doce feito mel da cana. Água de brincar nos igarapés, que nem curume feliz. Água pra molhar e lavar meus pés. Água de chafariz. Catarata é cachoeira, corredeira e queda d'água. No poço também é cacimba, é gato, é riacho que deságua. Doce água que vem do chão, é a mesma que cai do céu, é semente que dá o pão, é a abelha que faz o mel. Catarata é cachoeira, corredeira e queda d'água. No poço também é cacimba, é gato, é riacho que deságua. Doce água que vem do chão, é a mesma que cai do céu, é semente que dá o pão, é a abelha que faz o mel. Água de poço, seu moço, é doce feito mel da cana. Água de poço, seu moço, é doce feito mel da cana. Água de poço, seu moço, é doce.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque, não provoque.
Agora, 1:57, voltamos com o programa Fala Mulher. Você ouviu a canção Água Mel com a cantora afogadense Maria da Paz. E a gente continua falando sobre os casos de AIDS. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a Doença. No início da década de 1990, o crescimento de casos de AIDS entre as mulheres e da transmissão do HIV de mãe para filho alertou a sociedade. A temática da feminização da epidemia surge como ponto de discussão para ativistas, pesquisadores e técnicos de saúde. Hoje, de acordo com estimativas da UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, mais de 50% das pessoas infectadas no mundo são mulheres. Nesse contexto mundial, na América Latina, a crescente população de pessoas vivendo com HIV é de mulheres, aproximadamente 550 mil. A desigualdade de acesso aos direitos entre homens e mulheres também está refletida no aumento do número de infecções na população feminina. Observa-se que 54% do total de casos identificados até junho de 2009 foram de mulheres com baixa escolaridade, de nenhum até 7 anos, e 22% com 8 anos e mais de escolaridade. A análise desse indicador ainda apresenta limitações em razão do alto percentual de ignorados. Nos últimos anos, O principal aprendizado para o enfrentamento da epidemia de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, foi que devem ser considerados os componentes econômicos, socioculturais, raciais e étnicos que estruturam as desigualdades sociais. A violência doméstica e sexual contra mulheres e meninas, a discriminação e o preconceito relacionados à lesbiandade, bissexualidade feminina e transexualidade são agravantes na desigualdade entre homens e mulheres. 1º de dezembro, domingo, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Agora 1h59, a gente segue com o programa Fala Mulher, mudando um pouco de assunto agora. Vamos informar que na última terça-feira, dia 26, a Casa da Mulher do Nordeste realizou o intercâmbio interestadual para multiplicação de experiências entre agricultoras e agricultores contemplados pelas implementações do P1+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas. O intercâmbio aconteceu nas cidades de Teixeira e Matureia, que ficam no Médio Sertão da Paraíba. 10 mulheres e 5 homens dos municípios de Tabira, Solidão e São José do Egito participaram do intercâmbio. Visitaram experiências de famílias paraibanas que estão produzindo com o auxílio das implementações do P1+2, como cisternas calçadão e de enxurrada. O CEPFIS, que é o Centro de Educação Popular e Formação Social de Teixeira, uma instituição não governamental que trabalha na região com a implementação de tecnologia de convivência com o semiárido e também trabalha com formação dos agricultores e agricultoras para que aprendam, né, a se adaptar à realidade do semiárido, deu todo apoio à Casa da Mulher do Nordeste durante este intercâmbio. Na verdade, foi uma parceria entre a Casa e o CEPS para que esse intercâmbio acontecesse. A gente esteve lá acompanhando, né? E a educadora, a agente educadora do CEPS, que é Claliane Santos Silva, foi ela que recepcionou o grupo da Casa da Mulher do Nordeste, no Sertão Paraibano. Ela conversou com o nosso programa e conta um pouco a respeito da história da instituição e também do trabalho realizado atualmente em diversos municípios do Médio Sertão da Paraíba. Vamos ouvir o que disse a agente educadora do CEPS, Claliane Santos Silva.
Boa tarde a todos. O CEPS é uma organização não governamental que atua aqui na região do Médio Sertão, especificamente nos municípios de Cacimbas e Teixeira, né? Com sede em Teixeira, mas ele trabalha mais, a gente estava trabalhando mais nos municípios de Teixeira e Cacimbas, e agora, recentemente, a gente já trabalhava antigamente os municípios de Matureia, e passou um tempo um pouco paralisado, assim, algumas atividades nesses municípios. Mas agora a gente está trabalhando novamente o município de Matureia e englobando também agora Imaculada e São José do Bonfim. Então estamos atuando nesses 5 municípios efetivamente. A nossa atuação é com alguns projetos do CEPS, projetos institucionais, né, apoiados por entidades fora do Brasil e também agora com apoios de um projeto financiado pela Petrobras, e a gente trabalha os agricultores, né, os agricultores nas comunidades, a gente trabalha as comunidades rurais para que os agricultores possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, não só trabalhamos as implementações, como o próprio nome diz, Centro de Educação Popular e Formação Social, a gente trabalha a formação do agricultor, para que ele possa estar se adaptando à nossa região, para que possa estar vivendo aqui de forma com que eles tenham uma melhor qualidade de vida, para que eles não migrem para outras regiões, para que eles trabalhem aqui na nossa região e a partir das suas próprias potencialidades. Como a gente pôde ver, algumas tecnologias que a gente trabalha, né, tecnologias que a gente viu em outras regiões e trouxe para a nossa região, e os agricultores mesmo, além de adaptar, a gente também, a instituição adaptou algumas à nossa própria realidade, e os agricultores vêm aí inovando, vêm trazendo para a sua própria realidade e dando resultados, né?
E o interessante é que vocês, como você diz, vocês têm um centro de experimentação. As tecnologias que são desenvolvidas, que são trabalhadas, né, pelo CEPS, elas são experimentadas antes de serem levadas para as famílias na zona rural.
Nós temos uma área experimental que se situa no município de Matureia, né, uma área que a gente traz essas experiências que a gente visa em outros municípios, em outras visitas, ou até mesmo em outros estados, e
especificamente uma pessoa da instituição, que é conhecido como Tetinho, o nome dele é Chieta, e ele faz esses experimentos lá, e de lá a gente leva para as comunidades, quando dá certo, né, os experimentos que dá certo, porque a gente acha que as tecnologias elas devem ser experimentadas para primeiro ser colocadas para as famílias, para que eles não frustrem as famílias com um experimento que não, a gente não sabe se vai dar certo. Então a gente experimenta lá. Não só tecnologias que a gente traz de outras instituições adaptadas à nossa região, ou até mesmo as experiências que a gente mesmo elabora, né, enquanto instituição.
E vocês têm trabalhado, como você já informou, com o PU Mais 2, né, o programa Terra e Duas Águas, e têm aí construído várias implementações do programa. Fala um pouquinho para a gente sobre o PU Mais 2 aqui nessa região do Médio Sertão.
O PU Mais 2 aqui na região Médio Sertão, a gente começou a trabalhar o PU Mais 2, esse é o segundo termo de parceria, então quer dizer que é um programa novo para a nossa região, né? Mas já é um programa que a gente já foi um aprendizado para nós enquanto instituição, é um projeto grande e rápido, né, intenso, e a gente não tinha costume de trabalhar programas intensos como esse. A gente é mais naquela calma, estudando as propriedades, os agricultores, formando os agricultores com mais calma, com mais tempo. E esse projeto ele é muito intenso, mas também é um projeto muito gratificante, que traz a estrutura para a família, traz a formação para a família, mesmo sendo rápido, mas traz essa formação para a família. E aí a gente está podendo ter alguns resultados como esses vistos pelas famílias que vieram da região de Pernambuco para essa visita nossa hoje, e também outras que não foi possível mostrar, né? E aí a gente também, nessas tecnologias do PU Mais 2, a gente está podendo fazer algumas inovações a partir da instituição, a partir dos agricultores. A gente está podendo, como a cisterna enxurrada a partir do lajedo, como a cisterna enxurrada com o decantador em forma de cuscuz. Então, assim, são tecnologias que a gente está estudando, porque para a gente é novata algumas, como... Não dizendo que a cisterna enxurrada seja novata, porque para a gente ela não é novata, a gente já vem trabalhando ela há algum tempo, mas que os agricultores estão mostrando alguns resultados para a gente, né? Que de um ano que a gente começou a trabalhar o PU Mais 2 no mês de julho de 2012, então é um projeto novo para a região, e a gente trabalhou só apenas 4 municípios esse projeto até hoje. E aí as famílias já estão dando resultado, estão vendendo o excedente, aquilo que eles não consomem, estão melhorando a qualidade de vida da família, tanto no consumo humano, como também na renda familiar, porque o excedente elas vendem, então isso já gera uma renda para a família.
E dessa forma as famílias do Sertão da Paraíba estão podendo enfrentar aí esses últimos anos de estiagem que tem atingido não só a Paraíba, mas todo o Nordeste.
A estiagem ela vem castigando muito o agricultor, mas com essas novas tecnologias, ou com as tecnologias trabalhadas pelo movimento social, enquanto nós, instituição, e as outras instituições também trabalham, melhorou muito a qualidade de vida dos agricultores. Porque eles não têm a água nas suas propriedades, mas se eles têm os reservatórios de águas nas suas propriedades, eles podem estar transferindo, através de carros-pipas, essas águas de outras localidades, de açudes e barreiros, que com a evaporação elas estão indo embora, estão secando, elas podem trazer para os armazenamentos de água nas cisternas, que pode deixar próximo à casa e elas possam estar produzindo e evaporando menos. Então isso já traz um benefício muito grande para as famílias, para os agricultores, para as crianças e para que a família esteja trabalhando lá próximo de casa.
Claliane Santos Silva, agente educadora do Centro de Educação Popular e Formação Social, CEFES, do Sertão da Paraíba, muito obrigada em nome da Casa da Mulher do Nordeste, de toda a equipe do PU Mais 2, muito obrigada.
Eu agradeço também, né, digo muito obrigada também ao pessoal que veio, né, nos prestigiar a nossa entidade, a nossa tecnologia, e dizer que estamos abertos, né, a próximas visitas de intercâmbio, que se as instituições queiram nos visitar, nós estamos de braços abertos, principalmente os agricultores, né, que são os protagonistas de tudo o que a gente faz, tudo que a gente executa.
Agora 14:08, programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. Ouvimos Claliane dos Santos Silva, agente educadora do CEPS, que é, como a gente já falou aqui, é o Centro de Educação Popular e Formação Social, com sede na cidade de Teixeira, na Paraíba. E a gente continua ouvindo mais informações a respeito do intercâmbio do PU+2 realizado pela Casa da Mulher do Nordeste na última terça-feira em Teixeira e Matureia. No intercâmbio, o grupo de agricultoras e agricultores conheceu a experiência da agricultora Aparecida Francelino Medeiros, que é do assentamento Pedra Lavrada em Matureia. Contemplada com a cisterna calçadão do PU+2, a cisterna captou a água das últimas chuvas e a agricultora está produzindo uma grande diversidade de hortaliças e leguminosas para o consumo da família e dos amigos. Ela também pretende ampliar a área de produção para vender o excedente na feira da cidade. Ela diz pra gente o que mudou na sua vida após a implementação do PU+2 em sua propriedade. Vamos ouvir a agricultora de Matureia, na Paraíba, Aparecida Francelino Medeiros, uma das contempladas do PU+2 programa Uma Terra e Duas Águas.
Mudou em tudo, porque a gente, quando não tinha ela, a gente tinha que comprar as verduras, essas coisas pra gente, tudo com agrotóxico, né? E agora eu mesmo planto minhas verduras, meus vizinhos, quando não tem, vem buscar aqui. E outros, levo para minhas amigas, muitas vezes. Levo para a rua, o pessoal fica vindo atrás, porque a verdura é muito boa e é todo mundo procurando. Mas aí sempre eu tenho mais para o consumo. E melhorou também, porque em vez de eu comprar, é o que dá para comprar o resto da alimentação dos meus filhos.
E a senhora pretende também produzir para vender, para complementar a renda?
Pretendo, já tanto que a cerca, a partir dessa semana, eu vou aumentar ela mais para frente, que é para ficar maior, para mim vender também, para ajudar na manutenção de casa.
E o que, que a senhora tem conseguido produzir?
Eu tenho produzido já abóbora, melancia, o pimentão, o coentro, a cebola, a alface, já vendi para fora também. Pronto, já, graças a Deus, melhorou muito, e muito.
E todos esses alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, têm beneficiado a família, a saúde da família da senhora?
Com certeza, muito, foi muito bom para a minha família.
Dona Aparecida, muito obrigada.
Obrigado, eu digo a vocês por ver, vir olhar o que a gente pôde produzir e o que ainda vamos produzir mais.
E o que, que a senhora diz para as famílias que estão recebendo também essas tecnologias do PU+2 como cisternas calçadão? Qual o conselho que a senhora dá para essas famílias?
Que plantem também e que não usem o agrotóxico, que é muito perigoso para a saúde. E isso eu vi já depois que eu estou com a minha, né, em dias. E eu peço assim, que essas pessoas que estão recebendo a cisterna agora, que saibam valorizar o que tem e plante e não ligue para nada. E é isso que a gente tem que fazer.
Tendo água é possível produzir no sertão.
Com certeza, tendo água é bom demais. A minha, com as últimas chuvas, ainda está aí, meia d'água, e ainda estou produzindo. E sirve para tudo essa água. E principalmente minhas plantações.
Obrigado, um abraço.
Tá bem. Outro para a senhora.
E durante a tarde da sexta-feira, o grupo de participantes do intercâmbio fez uma visita à unidade de beneficiamento de frutas do assentamento Poços de Baixo, em Teixeira. Fundada em 2009 com o apoio do CEPS, a unidade conta com 5 mulheres trabalhando diretamente no processamento das frutas. Porém, outras famílias, cerca de 20 a 25 famílias, também são beneficiadas, já que elas fornecem frutas para a unidade. No momento, por causa da falta de chuvas na região, a produção caiu, né? A produção de caju, de acerola, de umbu, que são muito comuns naquela região, principalmente conhecida como uma das terras do caju. As frutas estão, eles estão com dificuldade de encontrar essas frutas na região, mas o trabalho continua, né? Inclusive a unidade está cumprindo com todos os seus contratos. A polpa que é produzida é comercializada nas cidades vizinhas e também fornecida ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, principalmente para as escolas do município de Patos. A presidente da Associação Comunitária de Poços de Baixo, Vânia Lúcia Alves de Oliveira, uma das responsáveis pelo funcionamento da unidade de beneficiamento, conversou com o nosso programa, fala sobre a importância da unidade para a região, já que as frutas que antes eram desperdiçadas aos montes, agora são processadas e vendidas, gerando renda e também segurança alimentar. Vânia também fala sobre o sistema aí do Fundo Rotativo Solidário, que é muito comum na comunidade, no assentamento de Poços de Baixo, em Teixeira. Vamos ouvir o que ela diz para o Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. A unidade de beneficiamento, ela surgiu após um estudo realizado pelo CEPS. O CEPS, ele trabalhou com todas as comunidades e foi justamente iniciar as unidades para o aproveitamento das frutas frutíferas da região, porque antes era muito desperdiçado o caju, o umbu, a acerola, e hoje nós aproveitamos. Além de aproveitar essas frutas, gera renda para as famílias que fazem parte da unidade e também as demais famílias que vendem as suas frutas para não desperdiçar. Também conseguimos melhorar o hábito alimentar das famílias, porque ao invés das famílias estarem consumindo refrigerante, elas estão consumindo o suco de frutas.
E apesar da estiagem, vocês têm conseguido manter a unidade funcionando, inclusive entregando o produto para as escolas e até para outros estabelecimentos comerciais. Como é que está acontecendo, Vaninha? Também vocês utilizam a água de onde para esse trabalho?
Nós utilizamos a água da cisterna e também de um açude próximo aqui, o assentamento, do assentamento Poços. Estamos mantendo porque no inverno nós conseguimos armazenar as frutas, mas com muita dificuldade, aguando. Hoje, com a água do poço e do açude, nós temos uma área no assentamento. Temos mais de 100 pés de acerola, mas a dificuldade este ano é muito grande por causa da seca. Mas, graças a Deus, estamos finalizando o ano, atingindo a nossa meta, que é a entrega de 100% dos contratos que nós firmamos.
E desde 2009, quando a unidade foi fundada, quantas mulheres hoje trabalham na unidade? Como é a renda no final do mês? Com a possibilidade de novas mulheres da comunidade também serem inseridas no processo de beneficiamento dessas frutas. Para a renda de vocês, o que é que isso tem colaborado?
Hoje nós trabalhamos, são 5 famílias, né, beneficiando diretamente 10 pessoas. Também na associação compramos as frutas de demais 20, 25 famílias. Melhorou a renda das famílias em torno de 70%. Isso melhorou e muito, né? Porque no próximo ano, em 2014, nós estamos já discutindo o processo na associação para abrir o espaço para inserir novas famílias. Esse ano nós conseguimos ampliar o nosso espaço de trabalho, então já conseguimos expandir um pouco mais nas vendas. No próximo ano nós estamos abrindo para as demais famílias, para beneficiar demais sócios.
A comunidade de Poços também trabalha com o Fundo Rotativo Solidário. E como é que tem sido essa experiência para vocês?
É uma experiência riquíssima para a comunidade, né? Hoje nós temos 86 sócios. Desses 86 sócios, 73 famílias fazem parte diretamente do Fundo Rotativo Solidário, onde elas recebem um benefício, devolvem esse benefício, vão girando para outras famílias que não foram ainda beneficiadas, vão sendo beneficiadas novamente inúmeras vezes. E isso só vem melhorar, né, a solidariedade entre as famílias.
E do PU+2, quais as tecnologias e implementações que vocês têm recebido por aqui?
Nós conseguimos, através do PU+2, a implantação de um viveiro de mudas e também algumas prateleiras, bombonas para o banco de sementes comunitários que nós temos também na comunidade. E demais cisternas para outras famílias, barraginhas, barreiros, trincheiras.
Essas implementações têm colaborado na organização aqui da comunidade, também na convivência de vocês com a estiagem.
Sim, essas implementações elas só vieram somar os demais projetos que já existiam na comunidade. Nós temos famílias que foram beneficiadas pelo PU+2, que hoje essas famílias elas já faziam parte também de outros projetos, faziam parte do Fundo Rotativo, e elas hoje, com a implementação do PU+2, ela diz, não, eu vou devolver também dessa cisterna que consegui com o apoio do PU+2, vou continuar devolvendo para o Fundo Rotativo Solidário. Então ela veio somar com os demais projetos.
Vânia, muito obrigada pela entrevista e parabéns para vocês por esse trabalho.
Obrigada a vocês e que voltem sempre.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Nosso programa também conversou com a agricultora Elza Soares, que é de Açude da Porta, em São José do Egito, uma das integrantes do grupo que participou do intercâmbio. Elza diz o que achou das visitas às famílias paraibanas e suas experiências de convivência com o semiárido. Ela é professora aposentada, mas continua trabalhando na agricultura, está recebendo um barreiro de trincheira, que é uma implementação do PU+2, programa que está sendo executado pela Casa da Mulher do Nordeste, e pretende fazer canteiros de hortaliças sem agrotóxicos na sua propriedade. Elza avalia o intercâmbio realizado no Sertão da Paraíba.
Meu nome é Elza de Açude da Porta, professora aposentada, e estou na área da agricultura porque nasci nela e nela eu quero permanecer. E sobre o intercâmbio, achei maravilhoso. De todos, o que eu fui, foi o que eu mais aproveitei, porque vi novas tecnologias, aprendi muito e vou levar para a minha comunidade, passar esses conhecimentos para o restante das pessoas que ficaram, que não puderam vir.
De todas as visitas que foram feitas, o que, que a senhora mais gostou, mais se interessou?
A cisterna que tem de enxurrada, né, abaixo de uma laje. Que a água desce da laje. Ali eu me apaixonei por aquela cisterna. Foi o que eu mais achei interessante. De todos, foi o mais interessante. E o restante também não deixou de ser interessante, não, mas ela me chamou muita atenção.
Em Açude da Porta, a senhora está recebendo uma implementação do PU+2. Que implementação é essa?
Barreto trincheira. É o que a gente está recebendo. E a minha intenção é fazer canteiros. Quando um dia tiver água, né? A água desse barreiro. É, antes do barreiro estar pronto, eu já vou com um plano do que eu vi aqui ao redor de uma cisterna, eu fazer também na minha casa. Apesar de que a cisterna não é para canteiro, mas eu posso aproveitar água de uma barragem que tem perto, né? Enquanto ela tiver água, eu já vou aproveitando e vou fazer meus canteiros ao redor da minha cisterna. É isso que eu vi também interessante.
Dona Elza, muito obrigada.
Por nada.
Mais uma agricultora avalia o intercâmbio realizado na última terça-feira. A dona Maria José Queiroz Pires, de Riacho de Fora, município de Tabira, fala o que achou do intercâmbio.
Meu nome é Maria José Queiroz Pires, de Riacho de Fora, eu sou presidente da comunidade de lá. Eu já tinha vindo outros intercâmbios, mas não de hoje não. De hoje foi bom demais, porque nós viu muita coisa nova que nós não tínhamos visto ainda. Como esse externo do menino lá de cima. É, aquele negócio do gás, o biodigestor, e a cisterna que vem lá da pedra lá de cima também, que nós não tínhamos visto
aí. A de enxurrada.
E a de enxurrada lá da mulher, lá onde faz as polpas de fruta. Tudo é tudo coisa nova que nós não tínhamos visto ainda, nós vimos hoje, né? É que nem os canteiros que eles estão fazendo aqui, tem muito canteiro, lá não tem. Assim, as coisas que nós passamos também, nós passamos por muitos lugares que tem muita coisa bonita, plantada, essas coisas assim.
A senhora é beneficiária do PU+2, que implementação está recebendo na sua comunidade?
É a cisterna enxurrada. Tá recebendo, já recebi a primeira, estou recebendo a segunda água agora.
E esperando chover para captar água nessa cisterna e começar a produzir.
É, esperando chover, porque teve esses 3 anos de seca agora, né? Aí, se Deus quiser, esse ano chover para encher a cisterna para ver se nós fazemos plantio, né? Nós precisamos.
E nesse intercâmbio foram vistas várias cisternas entre calçadão e enxurrada, sendo que as famílias já estão produzindo seus quintais, suas hortas, inclusive alguns já até comercializando a produção a partir dessas cisternas, implementações do PU+2. Isso anima a senhora para voltar para Pernambuco?
Oxa, anima mesmo. É isso aí que nós queríamos ver, nós saímos de lá para viver isso aí, para poder nós ver aqui como é que planta tudo, para levar para lá, para o Pernambuco. Nós plantar lá, organizar esse externo, quando chover, se Deus quiser.
Muito obrigada para a senhora.
Nada.
Agora 2:22. E esse intercâmbio foi importante porque serviu para uma troca de experiências entre agricultores pernambucanos e paraibanos e também para mostrar a importância das implementações do programa Uma Terra e Duas Águas, o PU+2, que aqui nos municípios do Pajeú, em São José do Egito, Tabira e Solidão, está sendo executado pela Casa da Mulher do Nordeste. Portanto, esses agricultores e essas agricultoras que participaram viram de perto exemplos de bem-sucedidos, né, dessas implementações com as famílias paraibanas já usufruindo dos benefícios dessas tecnologias, como as cisternas calçadão, cisternas de enxurrada, barreiro de trincheira. Essas tecnologias estão auxiliando as famílias agricultoras a produzirem, apesar dos últimos anos de estiagem. 2h23, nós vamos trazer mais uma música dentro do Fala Mulher. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Portanto, chegando mais uma canção para você que está na sintonia.
Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez nascer eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os seus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para
conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas.
Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Agora 2:30, 2:30, estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E esta semana, na última terça e também na quarta-feira, mulheres militantes de todo o Nordeste se reuniram no Seminário Nacional O Pessoal é Político, na cidade de Gravatá. Na terça-feira, as mulheres resgataram os encontros preparatórios do cuidado com o corpo e a mente para a construção de planos de saúde para os próximos anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Na quarta-feira, a discussão no seminário girou em torno dos direitos humanos. O seminário é uma realização do convênio Mulheres Populares e Diversas na Construção de Novas Cidadanias, que reúne as organizações não governamentais Casa da Mulher do Nordeste, Centro das Mulheres do Cabo e Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Nós estamos por telefone com Domênica Rodrigues, que é do convênio Mulheres Populares e Diversas. Ela acompanhou o seminário O Pessoal é Político, realizado em Gravatá, e tem mais informações para a gente. Domênica, boa tarde.
Oi, Ju.
Boa tarde. Como é que foi esse seminário em Gravatá?
Juliana, o seminário em Gravatá foi nesse momento do convênio, nesse momento que o convênio se encontra. Ele foi extremamente importante, ele está sendo, né, ainda, porque as mulheres saem geralmente desse tipo de seminário quando se trata de falar do corpo, quando se trata de observar as deficiências e as crenças que a gente tem, elas saem ainda vivendo um pouco do que foi desse seminário. O seminário foi muito intenso, foi muito bonito. As mulheres que participaram do seminário, as mulheres populares e diversas que estavam lá, de todas as idades, quero deixar claro que tinha mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres quase crianças ainda que estão dentro do movimento. E assim, ele foi lindo, né? Muito bonito, foi muito intenso. A gente teve a participação da professora Maria Salete, que é da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do NEINFA, que é o Núcleo de Estudos Feministas da Universidade Federal, e de Celisa Longueiro, que é uma das diretoras e técnicas do Curumim aqui de Recife. Né? Sueli falou com as meninas sobre sexualidade e a influência da sexualidade em todas as áreas, desde a política até o comércio, até as propagandas, até a comunicação. E Salete falou um pouco de como é muito mais prazeroso, muito mais sedutor fazer a militância dentro de um tema, que é o tema do feminismo, através da arte. E fez um reforço, inclusive, a necessidade de termos mulheres feministas que sejam mais humoristas, que tratem do assunto com beleza, que tratem do assunto com mais poesia, né, com mais cor. Foi desse jeito.
E você, inclusive, conversou, né, com algumas pessoas, nós tínhamos algumas entrevistas para daqui a pouquinho, justamente falando a respeito dessa temática do seminário, Domênica. E a partir de agora, qual é o próximo passo aí do convênio?
A partir de agora, a gente vai continuar com essa ideia, né, de pensar o feminismo, de pensar a defesa dos direitos da mulher, de pensar a luta contra a violência que todas as mulheres sofrem, independente de ser branca, negra, rica ou pobre. E agora a gente vai estar lançando aí a ação de mobilização. Você não soube me amar, desculpe, porque eu estou com ela tanto na cabeça que tem hora que a gente quer. A campanha é Você Não Soube Me Amar. E aí, por que Você Não Soube Me Amar? Porque a gente, quando ama, a gente liberta, a gente colabora, a gente compartilha, a gente deixa livre. E nem sempre as mulheres passam por esse momento de liberdade, de partilha. E o que a gente quer na Saber Amar é trazer um pouquinho dessa beleza, dessa leveza dentro da campanha. Trazer o tema da violência com mais leveza, com mais sedução, com mais carinho de fato. A gente não tratar a violência pela violência, mas a violência pela não violência. Essa é a nossa intenção. Como vocês também devem ter visto, a gente também conversou. A Manu participou de dois encontros pela Escola Manu, que é a comunicadora da Casa da Mulher do Nordeste. Participou de dois encontros da Escola Feminista. E lá ela só fez me animar, né? Na verdade, animar a mim e a todo mundo, a gente participar também de uma proposta de trabalhar a violência com a não violência. Então agora, a partir desse encontro, até o final dos 16 dias de ativismo, até o dia 10 de dezembro, a gente vai estar lançando aí a ação de mobilização contra a violência contra a mulher, pela não violência contra a mulher, que se chama Saber Amar. Né? Na verdade, Saber Amar é o nome das imagens que a gente está mandando, mas a campanha tem uma hashtag que é Você Não Soube Me Amar. Ela já está no Facebook, está na página da Casa da Mulher do Nordeste, e me encontra também, está lá, se botar Domênica Rodrigues vai me achar e vai colocar, e já está na sua, tem algumas imagens que já estão na sua página do Facebook também, e a gente pede a colaboração de todos para compartilharem essa ideia.
Com certeza, é uma ação muito importante e não está sendo realizada, Domênica, somente em Pernambuco, pelas organizações de Pernambuco, mas já há uma movimentação de outros estados, né, essa campanha aí pelo fim da violência, esses últimos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Também lembrando, né, que o último dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e essa é mais uma ação que faz parte, e todo mundo pode compartilhar porque está nas redes sociais.
É interessante você falar dessa história de não estar somente aqui em Pernambuco, porque ela não está realmente só aqui. A gente está com as mulheres populares diversas pelo mundo inteiro. Né? A gente está mandando isso para o Equador, para a Colômbia, para o Peru, onde atua o convênio. Também está conversando com o pessoal em Moçambique, que está mandando notícia para a gente, e a gente está divulgando junto com a campanha. E quem tiver notícia do Oiapoque Ajuí, pode mandar para a gente, que a gente vai transformar isso em imagens delicadas, em imagens mais, talvez, menos duras, para que a gente possa compartilhar todos esses assuntos, todos esses dados de uma maneira mais leve, mais poética.
Domênica Rodrigues, do Convênio Populares e Diversas, que a Casa da Mulher do Nordeste faz parte, muito obrigada pela participação, boa tarde.
Tá, Joia, só mandar um abraço para todo mundo que está vindo a gente agora, e pedir mais uma vez para que todo mundo compartilhe a ideia.
Certo.
Você não soube me amar.
Inclusive, é uma campanha muito bonita, Domênica. As imagens estão no Facebook, são dados, são informações, mas como a Domênica está dizendo, através de imagens mais suavizadas, né, menos duras, menos umas imagens menos grotescas, mas que o objetivo é justamente mostrar a realidade da violência contra a mulher e essa luta contra.
Isso mesmo. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, povo do Pajeú. E até a próxima oportunidade.
Abraço. Agora, 2h39, a gente segue com o programa Fala Mulher. E como a Domênica disse, ela esteve no seminário Pessoal é Político em Gravatá. Ela conversou com Maria José, que é do MMTR Nordeste de Alagoas, que fala sobre, né, avalia sua participação no seminário e também fala sobre os avanços que ocorreram em sua vida a partir dos dois encontros preparatórios para este seminário e também o seminário nacional. Vamos ouvir o que disse uma das representantes do MMTR Nordeste do estado de Alagoas.
Nós estamos aqui com Zezé, que é do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural, e ela vai dizer para a gente como é que ela avalia a participação dela nesse seminário. Oi, Zezé. Como é que você avalia a sua participação no seminário? Como é que você vê esse seminário para a sua vida e para a vida das mulheres que estão por aqui também, das nossas companheiras?
Bom, eu acho que estamos todas de parabéns, porque esse seminário está 10, né? Já teve os dois encontros preparativos que eu participei e é fundamental para que a gente realmente trabalhe o nosso eu. Né, que é uma coisa que a gente esquece, a gente se preocupa muito com o coletivo de um modo geral e se esquece que a gente tem uma vida, que a gente tem um corpo, que a gente precisa, tem uma mente que precisa estar fazendo algo para que tanto o corpo como a mente não adoeça. Então, eu acho que esse seminário está sendo maravilhoso, não só para mim, mas para todas as companheiras que estão participando.
Zezé, e o que é que foi mais marcante, o que é que mudou de fato na sua vida, tendo participado dessas atividades, que foram as duas preparatórias para o Seminário Nacional do Pessoal é Político?
Mudou, sim, muita coisa, né? Porque eu venho de um processo de muita dor, né? E que aconteceu uma coisa terrível na minha vida, mas... Assim, essas atividades estão me ajudando a me encontrar como mulher, como ser humano, de estar me preocupando mais em fazer atividades físicas, né, como eu passei a fazer caminhadas a partir das atividades que a gente fez anteriormente. Eu faço pilates, mas eu estou valorizando mais o pilates. Eu me preocupo em escutar o que o meu corpo e minha mente e meu espírito está querendo me dizer a partir dessas atividades. Eu acho que é muito importante que nós mulheres possamos nos reencontrar.
Zezé, agora diz pra gente se você, de que forma as atividades que a gente está realizando aqui no seminário, que realizou nos dois encontros preparatórios, ela poderia garantir talvez a presença de mais mulheres, ou se a gente poderia fazer de novo, se a gente tivesse que fazendo um modelo como esse, menor, mais intimista? Como é a sua observação? Como é que você avalia a possibilidade de a gente ter uma outra atividade dessa daqui com mais companheiras, ou se a gente faz desse tamanho mesmo?
Eu acho que todas as mulheres, principalmente da base, deveriam participar de uma atividade como essa. É importante que a gente busque uma alternativa para levar essa atividade para mais mulheres, né? Ou buscando elas para um espaço onde todas se encontrem, ou fazendo essas atividades em municípios, em regiões, micro-regiões, para que realmente aconteça essa coisa da gente. Nós que temos consciência, que sabemos... consciência política, né? Que sabemos que a gente precisa estar nos valorizando. A gente tem um certo descaso com o nosso eu. Imagina aquelas mulheres que estão acostumadas a, infelizmente, ainda viver no jugo do patriarcado, né? Então, se elas percebem a importância que elas têm, eu acho que vai ser muito bom para a vida delas. Uma das coisas que deveria fazer era buscar financiadores, né? Eu acho que uma das coisas deveria ser a continuidade desse projeto, né? Porque acho que é fundamental para que realmente outras mulheres tenham a experiência que a gente está tendo hoje e o que a gente teve antes. Eu acho que essa coisa da gente participar de encontros preparatórios para esse seminário também foi muito importante para a vida da gente.
Muito obrigada, Zezé.
Por nada.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Fique sabendo.
Fique sabendo que o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco está comemorando 25 anos de luta por direitos. De 29 de novembro hoje a 1º de dezembro, domingo, trabalhadoras domésticas se reúnem no primeiro encontro estadual de trabalhadoras domésticas para discutir sobre os direitos previstos em lei para as trabalhadoras e a regulamentação da PEC das domésticas, emenda constitucional 72/2013. Na ocasião, também está sendo comemorado, né? Está sendo comemorado o aniversário. São 25 anos do sindicato em Pernambuco. O encontro estadual é uma promoção do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco, com apoio de outros sindicatos e organizações não governamentais. Os 3 dias de evento, já que acontece até o final de semana, o evento está acontecendo no Recife, no Praia Hotel, e a Casa da Mulher do Nordeste está apoiando este encontro estadual de trabalhadoras domésticas. Uma outra informação é que a ONG Caatinga está realizando um evento para comemorar os seus 25 anos de atuação no semiárido. Caatinga, 25 anos celebrando a fartura da vida. É com esse mote que a ONG Caatinga se prepara para comemorar os seus 25 anos de atuação no semiárido pernambucano. O evento, que acontecerá entre os dias 4 e 7 de dezembro no sítio Lagoa do Urubu, em Ouricuri, reunirá centenas de pessoas para discutir as trajetórias da convivência com o semiárido e celebrar as conquistas da instituição. Portanto, coloque na sua agenda, de 4 a 7 de dezembro, no sítio Lagoa do Urubu, em Ouricuri, tem a celebração pelos 25 anos de atuação no semiárido do Caatinga. Uma outra informação é que a Casa da Mulher do Nordeste participou da abertura da 2ª Conferência Regional de Convivência com o Semiárido, que foi realizada na cidade de Serra Talhada. A coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, participou na manhã da última quarta-feira da abertura da 2ª Conferência Regional de Convivência com o Semiárido, realizada em Serra Talhada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, com participação dos sertões do Pajeú, Moxotó e Itaparica. O objetivo dessas conferências é discutir junto à sociedade e ao poder público ações para o Plano Estadual de Convivência com o Semiárido Pernambucano, a partir da aprovação da Lei Estadual de Convivência com o Semiárido, Lei nº 14.922. Na oportunidade, Célia Souza destacou, né, a necessidade de conduzirmos esta discussão de convivência com o semiárido, fazendo um recorte de gênero, já que, segundo ela, as mulheres são as principais prejudicadas principalmente pela estiagem, pela falta d'água, já que são elas que permanecem em suas casas e têm que gerir essa questão da falta de água. A agenda das conferências regionais, dia 4 de dezembro, acontece em Caruaru, com participação de municípios do Agreste Central, no dia 5, em Surubim, com participação de municípios do Agreste Setentrional. Agora são 2 horas e 47 minutos. Vamos trazer mais informações da nossa agenda. No sábado, amanhã, 40 crianças do SVS, que é o Sistema de Vínculo Solidário, projeto desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste, irão visitar o Espaço Ciências, que fica em Recife. São crianças da comunidade de Passarinho, na Zona Norte, e também da comunidade de Córrego. A ação tem o apoio da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. Informando também que haverá coleta de mensagem do Sistema de Vínculo Solidário em Tabira, na sede da AMURT, neste sábado, de 8 às 16 horas. Quarta-feira, dia 4 de dezembro, tem culminância da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. Haverá uma tarde de apresentação dos trabalhos realizados pelas crianças do projeto, que ficam no município, ou melhor, na comunidade de Passarinho, na Zona Norte do Recife, e essas crianças irão apresentar os seus trabalhos, que são trabalhos com reciclagem, haverá concurso de redação, produção teatral, isso em uma escola da Zona Norte da capital pernambucana. E no dia 6, próxima sexta-feira, 40 crianças do SVS também irão visitar o Instituto Peixe Boi em Itamaracá. A ação também tem o apoio da campanha Mulheres Organizadas por uma Nova Forma de Consumo. São as informações da nossa agenda para os próximos dias. E assim a gente chega ao fim do programa Fala Mulher de hoje. Um grande abraço a você que esteve na sintonia. Nosso programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.